debate das 10. Muito bem, estamos no ar com o debate. Audiência pública é o tema no debate de hoje, conversando com representantes aqui desse amplo debate sobre a concessão de água e esgoto para os próximos anos em Afogados da Ingazeira. Você já sabe, essa concessão já tá em voga, né? Já está valendo, né? Mas ela precisa de uma renovação. Ela foi feita na época do ex-prefeito João Alves Filho, ela está vencendo, e para ser renovada a Câmara tem que aprovar, né, essa concessão, essa cessão do direito da Compesa explorar água e esgoto em Afogados nos próximos 50 anos. Né? Essa é a questão. Ontem tivemos uma audiência pública muito movimentada na Câmara, né? Uma audiência pública, eu diria, em alguns momentos tensa. A Câmara, inclusive, teve que intervir em alguns momentos, o presidente da Casa. O Washington Jordão já está aqui, Elias Silva e os vereadores Igor Mariano e Wellington JK também vão participar. Eu queria ouvir a Michele dando alguns detalhes de como foi, né, essa audiência pública. Porque, Michele, você estava lá acompanhando, nós tivemos espaço para vereadores, para setores da opinião pública, para o Marconi Azevedo da Compesa. Em linhas gerais, como é que foi essa audiência?
Bom dia, Nil. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, o Washington. Veja só, Nil, como toda audiência pública, eu acho que é um momento democrático e justo para todo mundo debater e colocar sua opinião, se contrária ou a favor a determinado tema. Uhum. Então, é um tema muito polêmico nessa questão da taxa, mexe com a população, mexe de forma econômica, mexe no bolso, né, do povo. Então, foi uma audiência muito participativa, né? A população, as pessoas que compareceram à audiência participaram ativamente, né, dessa audiência, com interrogações, com questionamentos à Compesa, diretamente à Compesa, porque os vereadores também, de forma participativa, questionaram muito a Compesa. Uhum. O coordenador,
o diretor regional do interior, o Marconi Azevedo.
Isso, ele foi muito questionado ontem com relação a essa taxa. E a população sempre colocando, e os vereadores também, que não são contra o projeto. Eles não são...
São favoráveis ao saneamento,
que é muito importante.
Algo importante.
Mas a taxa, sim. A taxa é o que está gerando o questionamento.
Como é que foi? O Igor abriu, depois começou o Marconi explanando, e depois é que as pessoas foram perguntar?
Justamente. Ele fez uma primeira explanação do projeto. Os vereadores falaram, depois Igor abriu um espaço para a população e o diretor regional voltou a falar novamente,
respondendo
à população de uma forma geral. Ele optou por ouvir primeiro, uhum, as pessoas que estavam no plenário da Câmara e depois, anotando os pontos, ele foi respondendo um a um.
Na sua percepção, quais foram os momentos mais, digamos, tensos, mais duros da audiência pública?
O momento em que a população teve direito à voz. Uhum. Né? Vários líderes de comunidades fizeram uso, como a Lúcia do bairro da Ponte, questionou bastante. O Gerson Carvalho também bateu muito forte nessa questão da taxa, porque moram na periferia, a população realmente é pobre e não tem condições de arcar com essa despesa.
Eu soube também, tivemos o Jurandir Pires, presidente da ABB,
bateu muito forte, foi muito duro.
O Fernando
Moraes,
falou,
fez uma comparação com a taxa de iluminação pública, uhum, né, que ele já tem uma ação contra o município com relação à taxa, ele fez um comparativo. Nós tivemos também o Rubinho, o vereador Rubinho, bateu muito forte, inclusive ele fez lá uma conta rápida do que seria essa taxa na prática, para quem ganha um salário mínimo, para quem ganha meio salário mínimo, uhum, só para quem tem o Bolsa Família. E ele deixou claro que está defendendo justamente essas pessoas, e não quem ganha 4, 5 ou 6 salários mínimos.
Eu acho que, já percebendo que ia ter essa repercussão, o Aldo Santos já tinha me dito isso, né, que estava vendo com a ARP uma nova base de cálculo percentual. A isso. Taxa, quando anunciada, ela era de 80% do valor da conta. Se sua conta... Qual é hoje a tarifa mínima da Compesa, Washington?
Bom dia, Nil. Michele, ouvintes da Paz. Nil, hoje a tarifa vigente para a categoria residencial mínima é em torno de R$ 41,00.
R$ 41,00. Então, se o valor equivalesse aí a 80%, você teria cerca de R$ 32,00 sobre o valor da conta, a conta ficaria, a conta básica, aquela mais barata, em cerca de R$ 70,73. Acho que já sabendo isso, certamente dentro de pressão, de articulação por cima, o Marconi trouxe dizendo que houve uma nova análise, uma repactuação desse percentual, e que ele seria de 50% agora.
Correto, foi a proposta,
que ele trouxe.
Que ele trouxe, né, de 50%.
Então 50% é metade, até mais fácil fazer a conta. Quem paga 41 vai pagar 41 mais 20, 50. Quem paga 80 vai pagar 80 isso. Mais 40. Se prevalecer esse percentual, né? E a audiência pública terminou por volta de que horas?
11 horas.
11 da noite.
Quase 11 horas da noite.
Bom, o que você acha? Essa taxa de 50% que a Compesa agora está propondo, você acha que essa dá para pagar? Sim ou não? Esse novo percentual de 50% sobre o valor da conta, dá para pagar agora? Sim ou não? É a pergunta que a gente está fazendo. Vamos ouvir um trecho do áudio aí, o Washington Jordão está aqui, vamos ter os vereadores participando também, e o Elias Silva pela Prefeitura. Vamos ouvir um pedacinho do que falou o Marconi Azevedo. O Marconi já está fora de Afogados, não é isso, produção? E por conta disso não pôde vir ao debate, mas o Washington Jordão está aqui. Vamos ouvir o Marconi Azevedo explicando um pouco, um pedacinho da audiência pública de ontem para a gente entender.
Pode colocar lá em cima.
Vamos ouvir o áudio dele.
Bom, eu vou tentar dividir questionamentos em dois blocos. Primeiro, a grande ânsia da população em relação à tarifa. Na verdade, não é a taxa, é uma tarifa que se cobra de esgotamento sanitário. Depois eu falo da concessão novamente da Compesa. Primeiro, eu tenho que tentar esclarecer, gente, como é que é feito de uma maneira geral, como é que a Compesa cobra água, como é que a Compesa cobra esgoto. Como o nosso estado, Pernambuco, acredito que a maioria aqui sabe, é o estado de pior potencial hídrico do Brasil. Não é do Nordeste, não, é do Brasil. Então, nossa condição hídrica é a pior do Brasil. Então, nós temos regiões ricas em água, que é basicamente nos extremos do estado de Pernambuco, ou seja, na região metropolitana, nós temos água tanto de poços como de mananciais, superfície, e no outro extremo do nosso estado, em função do Rio São Francisco. Pelo miolo do estado, ali a gente tem algumas bacias de poços e tal, mas no demais, o resto do estado, tanto no Agreste como no Sertão, não se existe uma alternativa sustentável, local, para a água principalmente. Então, por que eu estou introduzindo isso para vocês? Tem um troço chamado subsídio cruzado, que é o seguinte, cidades como Recife, por exemplo, em toda a região metropolitana, que a gente tem os mananciais ali perto, próximo, e relativamente barato, o custo da água em relação à energia e à adução, o que é isso? É a conta de energia, que não é muito caro para a Compesa pagar, e a distância do manancial para atender a população também não é muito grande. Então, o custo de água é relativamente barato. Então, se a gente fosse trabalhar município a município, como as coisas deveriam ser, então a tarifa de Recife, da região metropolitana, devia ser algo, sei lá, talvez em torno de R$ 20. Aqui em Afogados, esse é um chute, tá certo? Aqui em Afogados, como a água hoje vem de floresta, é uma água cara, infelizmente aqui é uma água cara, desde que a gente não tem mais segurança hídrica com a barragem de Brotas, então a água aqui hoje, infelizmente, é muito cara. Então a água aí seria, a taxa mínima aqui, a tarifa, seria da ordem de R$ 100. Então Recife seria 20, aqui é 100. Em Petrolina seria R$ 5, seria bem baratinho, certo? Então, mas o que é que a gente faz? O que é o subsídio cruzado? As cidades que têm o menor custo operacional e a maior receita cobrem essas cidades que dão prejuízo. Nós operamos 172 municípios da ordem de 20 a 25 é que a gente tem lucro e os demais todos nós temos prejuízo. Então, o subsídio cruzado, ou seja, os municípios que têm mais água com custo mais barato, eles cobrem a conta dos que têm um custo mais alto. Então, enquanto a Compesa existe como empresa estatal, a gente consegue chegar numa tarifa módica, numa média para todo o estado. Então, a tarifa mínima da Compesa de água é R$ 40,00 e alguns centavos, a tarifa mínima, que consome até 10 metros cúbicos de água. E do esgoto e do esgotamento sanitário é em função desse consumo de água. Então, em Recife, é 100%. Em função do tratamento, alguns locais são 80%. E a daqui a gente não tinha chegado a um valor. A regra seria, nunca, nós não divulgamos isso, mas em função do nível de tratamento seria de 80%. Seria. Mas em função dessas obras que houveram da Codevasf, de esgotamento sanitário aqui e em outras cidades, o governo do estado se reuniu com a Compesa para tentar que a gente diminuísse essa tarifa para a população, que é um pouco que a gente sabe que a população é mais carente do que o pessoal lá da região metropolitana e de outras cidades. Então, nós mandamos a semana passada para a ARP, porque quem regula a nossa tarifa é a ARP. Assim, eu entendo a discussão da Câmara de Vereadores e tal, que a gente, vocês podiam se reunir para ver o custo e tal, mas é uma tarifa única para o estado. Quem regula é a ARP, então não é para o município. Se assim for, eu asseguro vocês que a conta de Afogados teria que aumentar. Infelizmente. Mas em função desse subsídio cruzado, a gente segura uma tarifa módica para todo o estado. Então nós mandamos para a ARP, para que a tarifa não só de Afogados, Parnamirim e outras cidades aqui do Sertão de Esgotos seja 50%. Então essa é a tarifa que deve ser cobrada aqui para o pessoal de Afogados, Parnamirim e outras cidades aqui da região. Isso ainda vai ser apreciado pela ARP, mas acredito que a gente não vai ter dificuldade. Isso vai ser reavaliado em alguns meses, mas assim, de início, a gente deve cobrar esse valor de 50%. Alguém falou aqui de carência, um vereador falou aqui da carência. A gente não está cobrando ainda. A gente está ajustando o sistema, a gente só vai passar a cobrar quando ele estiver todo ajustado. Então, 20% da cidade de Afogados tem a cobertura, a gente está ajustando aí. Não sei se vocês já viram, mas nós já contratamos uma equipe de esgotamento sanitário, já está aqui na cidade. Tem até, acho que é Falcão, né, o nome da empresa, Falcão Engenharia. Já está fazendo todo o serviço. Hoje eu tive a oportunidade de estar na estação de tratamento de esgoto. Já está chegando esgoto lá na estação de tratamento e nós não estamos cobrando nada. Então, nós não vimos aqui com interesse em ganhar dinheiro. Não vimos, até porque a gente não ganha dinheiro aqui em Afogados. Com todo respeito à cidade, nós não ganhamos dinheiro aqui em Afogados. Nós ganhamos em outro local, mas a gente não pensa nisso, não. A gente tem que pensar no estado todo e cobrar uma tarifa módica, uma tarifa moderada, que atenda tanto o cidadão de Afogados, tanto o cidadão de Petrolina, quanto o cidadão de Recife. Então, o preço é para todo mundo. Tá certo? Então era bom que isso ficasse bem claro para as pessoas não se sentirem injustiçadas com isso. O que está se pagando com percentual com esse percentual? Além do salário dos funcionários, produtos químicos e tal, mas vocês terem uma ideia, a gente fez uma continha aqui bem rápida. Nós estamos pagando hoje, essa equipe só tem uma ainda de esgoto aqui na cidade. A gente está pagando R$ 23 mil. E não está recebendo nada de esgoto, né? A gente já está pagando. Quando a gente botar essa tarifa de R$ 50, 50%, a gente vai arrecadar, se todo mundo pagar, 9 mil. Esses primeiros 1.200 ligações. A gente vai gastando 23 e vai arrecadar 9. A gente está no prejuízo? Não. Porque a gente não só pensa em Afogados. A gente pensa naquele troço que eu chamei subsídio cruzado. As outras cidades superavitárias que dão lucro, estão cobrindo isso aqui. Então essa é a conta que a gente faz. Então eu queria deixar bem claro para a população que não há interesse aqui comercial de a gente vir aqui. A gente quer atender todo mundo, esgoto é vida. Nosso amigo ali disse os números aqui de saúde. Essa obra vai atender inicialmente 20% da cidade e a gente deve chegar aí com investimento de mais 10 milhões para atender esses 80%. E todo mundo paga essa conta? Não. Não paga essa conta. Quem tem, porque não é só o cartão Bolsa Família, tem que ter mais dois critérios. Tem que ter um consumo mínimo de 10 metros cúbicos de água, até 10 metros cúbicos, e um consumo de energia de até 80 kW hora. Não é isso? Então, com esses três requisitos, se entra na tarifa social. A tarifa social de água cai para R$ 8,00 e alguma coisa esgoto não cobra. Quem for enquadrado na tarifa social, não paga esgoto. Então, a população pobre que realmente comprovar, não paga. Então, assim, só que a gente não pode ficar abrindo exceções, não. Até um salário mínimo também, e com mais dois requisitos, com a família, de até um salário mínimo, e mais dois requisitos desses, mesmo se não tem o cartão Bolsa Família, também entra. Você não tem o cartão Bolsa Família, tá certo? Mas comprova que a renda da família é até um salário mínimo, a mesma história dos 10 metros cúbicos, 80 kWh, e numa habitação de até 60 metros quadrados, 60 metros quadrados, também entra na tarifa social. Agora, o que não dá, infelizmente, é para a gente... Não, ele ganha um e-mail, salário mínimo. Tem que ter uma linha de corte. Senão a gente não consegue controlar isso no estado todo. Isso é tratado no estado de Pernambuco.
Todo. O que disse é o Marcone Azevedo, diretor regional do interior da Compesa. É um trecho do que ele falou na audiência pública. Eu estou perguntando aqui, 50% sobre a conta... de água, já dá para pagar como taxa de saneamento? É o que eu estou perguntando. Uma outra questão que a gente precisa esclarecer é quem é que entra nessa tal faixa de isenção, nessa faixa de pessoas que podem ser isentas do pagamento. Eu estou aqui com o Washington Jordão. Primeiro, Washington, como é que você avaliou a audiência pública? Soube que foi muito participativa, polêmica, teve cobrança, como era de se esperar, mas em linhas gerais, você saiu... convencido de que é importante a realização de um momento como esse para levar esse debate para a comunidade?
Sem dúvida, foi muito importante. Eu até queria aproveitar a oportunidade para parabenizar a Câmara de Vereadores pela iniciativa, porque isso realmente é uma discussão que era necessária e eu acredito que deve ter tirado, minimizado muitas dúvidas de muita gente, inclusive até dos próprios vereadores. Mas uma coisa é bom que a gente deixe bem claro. O tema principal da audiência pública era a respeito da concessão, que não deixa de estar interligado com o sistema de abastecimento, tratamento, distribuição e também agora, como a gente vai fazer parte, de coleta e tratamento de esgoto também. Mas o foco principal, o tema principal que teria se abordado e as maiores...
Acabou-se na questão da taxa.
Exatamente, que fugiu um pouco, não, a gente pode dissociar, mas realmente o tema em si da discussão da pauta seria exatamente a questão da concessão. O porquê da antecipação dessa aprovação dessa nova concessão pela Câmara de Vereadores.
Então, me esclarece aí, hoje essa concessão, que a Compesa já tem autorização para começar a operar o sistema de esgoto, como já tem o de água há um tempo. Essa concessão vigente, ela vai até quando?
Olha, essa concessão ela vai até 2022. O problema exatamente da antecipação dessa renovação é que com essa concessão vigente, como ela está ultrapassada, alguns benefícios que a Compesa... A Compesa não, que qualquer que o município precise fazer para angariar recursos, para fazer investimento, ele fica bloqueado por conta de algumas cláusulas que não fazem parte da concessão atual. Então, por isso da importância dessa renovação, dessa antecipação da renovação. Eu acho que esse é o ponto principal, eu acho que até que tinha algumas dúvidas por parte dos vereadores, eu acho que isso foi um dos aspectos que minimizou mais a questão dessa dúvida do porquê da antecipação. E não sim da cobrança dessa taxa, porque essa cobrança dessa taxa, ela é uma coisa à parte. A Compesa hoje tem a concessão vigente e que pode operar e que já pode cobrar. com a aprovação da antecipação ou não.
Uhum, exato. É, como é que ele chegou, conseguiu reduzir para 50%? Que foi a ARP que autorizou?
Na realidade, essa a questão da cobrança dessa tarifa não é a Compesa que impõe. A gente mostra... Ela é pautada em como está sendo feito o tratamento e, a partir daí, pode ser feita a cobrança, que pode chegar de 50% a 100%. Aqui em Afogados da Ingazeira, pela questão do tratamento, ela poderia ser cobrada acima de 80%, pela questão do tratamento, como ela foi feita e como é que o tratamento vai ser executado. Só que a Compesa, juntamente com o governo do Estado, está tentando reduzir essa taxa para 50%. Então, essa pauta está sendo encaminhada para a ARP, porque, na realidade, quem regulamenta, quem dá o aval final é a ARP, não é a Compesa. A gente não pode simplesmente querer botar uma taxa e aprovar, e essa taxa vai ser cobrada a partir do anseio da Compesa. Não. A ARP é quem regulariza. Qualquer reajuste tarifário, a Compesa encaminha para a ARP, e a ARP é quem faz a análise e dá o aval, se sim ou se não, do percentual que está sendo cobrado, do percentual de aumento, e assim também com a cobrança de esgoto. Mas existe essa possibilidade, está sendo feito esse debate com a ARP, e existe uma tendência muito grande que a gente consiga, que a Compesa, junto com o governo do Estado, consiga derrubar essa taxa para 50%, que seria muito interessante para a gente aqui afogar.
Onde é que essa taxa já é cobrada? Para a gente ter alguns exemplos nesse parâmetro de 50% a 80%.
Olha, onde a Compesa opera esgoto, ela já é cobrada.
Porque de zoada recente, de repercussão, como estamos tendo aqui, eu lembro de Petrolina, que não é tão... que é relativamente recente também.
Né? Exatamente. Petrolina, a Compesa já está cobrando. Onde a Compesa opera esgoto, ela já está cobrando. Essa discussão dessa taxa aqui aumentou mais o anseio, por conta que a gente ainda não está cobrando devido ao serviço que a gente está iniciando agora. Uhum. Então, essa tarifa, ela vai ser... A gente vai operar uma parte do esgoto aqui de Afogados da Ingazeira, em torno de 20% da cidade. Eu acho que não chega, hoje ainda não chega a 20%, mas a tendência é que a gente consiga chegar aos 20%. E a partir do cadastramento, aí sim é que vai ter a cobrança. Hoje a gente já está operando, essa boa parte da população já está sendo atendida, e a gente não está cobrando nada ainda. Está sendo feito, ainda está nos trâmites dessa divulgação do percentual, e a gente acredita, pela conversa que a gente teve com o nosso diretor, e pela maneira que a Compesa e o governo do Estado estão tratando isso, eu acredito muito nessa redução para 50%.
Me fale aí uma coisa que muita gente está buscando. Eu tinha uma impressão inicial, quando falaram dos critérios, a gente estava até comentando enquanto a gente ouvia a fala do representante do Marconi, eu estava com a impressão de que um dos grandes problemas é que essa taxa de isenção, na minha concepção inicial, ela era uma faixa muito curtinha, porque para atender todos os critérios tinha que ter tarifa social. Tem a história da casa que não pode ter determinada benfeitoria, tiver cerâmica já corta. A informação inicial, ela limitava muito essa faixa de isenção, de pessoas que não vão pagar, vão ser isentas dessa taxa de esgoto. Você estava me dizendo que houve uma mudança e isso ampliou um pouco mais?
Olha, veja bem, Nil. Vamos trabalhar com percentual, que fica mais fácil você entender. Certo. Hoje aqui em Afogados da Ingazeira, nós já temos em nosso cadastro em torno de acima de 16% dos nossos clientes já são cadastrados nessa faixa de consumo que a gente chama de tarifa social. E, consecutivamente, todos esses clientes que já estão cadastrados na tarifa social são isentos de pagar a taxa de esgoto. Então, é um percentual significativo. Né? Se você for analisar com o restante do Estado, ela está até acima da média geral. Então, a gente tem 16% da população enquadrada hoje no benefício da tarifa social, aqui em Afogados da Ingazeira.
Uhum, entendi. Igor Samariano, presidente da Câmara, está aqui conosco, as pessoas vão opinando aí. Igor, bom dia. Primeiro, pelas informações, a nossa equipe esteve lá acompanhando, em linhas gerais, uma audiência pública bastante proveitosa, claro. Percebi, pelo que a gente recebeu aqui de retorno, que em alguns momentos você teve até que intervir, porque os ânimos se exaltaram um pouco, mas eu diria que, em linhas gerais, me parece que o objetivo da audiência foi alcançado. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajéu, Michele, Tito. Queria cumprimentar o Washington, Jordão da Compesa, Elias Silva, os vereadores Daniel Valadares e o Elton JK. Nil, uma audiência bastante produtiva. A gente teve um momento... lógico que a gente já esperava que alguns ânimos se exaltassem. A gente, quando vai para essa discussão especificamente, essa questão de tarifa, que é uma coisa que foi abordada muito na nossa audiência, a gente vivendo um momento que vive no país, né, dificuldade financeira, era natural que em alguns momentos a gente tivesse que fazer alguma intervenção, mas no todo a audiência foi muito produtiva. Eu queria destacar aqui o papel importante da Câmara nessa discussão, porque a gente, no nosso primeiro momento com a Compesa, em junho, lá na sede estadual da Compesa, a gente teve a informação de Aldo Santos, né, que é um dos gerentes da Compesa ao nível de Estado, que essa taxa seria de 100%. Né, a gente encerra o ano com uma redução de 50% do valor dessa taxa, com a confirmação ontem de que ela ficará em 50%. Né, então, isso é uma luta da Câmara de Vereadores, de todos os vereadores que se debruçaram ao longo desse ano inteiro sobre esse projeto, tentando melhorar essa condição dessa taxa, porque a gente sabe que o serviço, a partir do momento que ele existir, ele tem que ser cobrado, isso é natural. O serviço é importante, né? É importante que a gente possa ter o saneamento funcionando a contento, melhorando a qualidade de vida e a saúde das pessoas do nosso município. Mas era importante que essa taxa viesse não dos modos como foi colocado inicialmente, de 100%, depois se falou em 80% e agora a gente conseguiu, né, com sensibilidade também do governo do Estado, da Compesa, reduzir isso para 50%. Isso é uma vitória que a gente comemora. A Câmara de Vereadores, nesse momento, se sente participante ativa desse debate e também, logicamente, feliz em ter conseguido sensibilizar a Compesa e o próprio governo do Estado com a redução dessa taxa.
Agora, a concessão atual vale até 2022. Do ponto de vista de atribuição da Câmara, a mensagem está lá, ela tem até 2022 para votar isso ou tem que ser nessa legislatura?
Não, a gente, na verdade, a Câmara não tem que votar essa concessão de forma alguma. Agora, a gente... outro ponto importante da audiência, né, dessa discussão, foi que, como a concessão que está vigindo atualmente, ela é de 72, ela não se adequa ao Plano Municipal de Saneamento Básico, por exemplo, que está sendo também discutido na Câmara, né, e que prevê, por parte da Compesa, alguns investimentos, como, por exemplo, o aumento, né, da oferta da água para a zona rural aqui do nosso município, em aproximadamente 40%. Então, a concessão que está vigindo, ela não está adequada legalmente para que a Compesa faça esses investimentos. Então, se a Câmara deixar de votar a concessão, né, logicamente que esses investimentos, muito provavelmente, não serão aplicados na prática. Né? Mas, esse é outro assunto que a gente queria trazer aqui informação em primeira mão, né, para os ouvintes da Rádio Pajéu. A gente está com a discussão do Plano Municipal de Saneamento lá na Câmara, e ele deve ser votado até na próxima semana, que é quando a gente está encerrando o nosso ano legislativo. Agora, o projeto da concessão, ele vai ser devolvido ao Executivo, porque a gente entende que é importante primeiro se votar o Plano Municipal de Saneamento, porque é ele que vai nortear as concessões futuras. Então, seria inadequado, ou seria tomar o caminho contrário, a gente votar primeiro uma concessão e depois o plano. Então, o projeto vai ser devolvido ao Executivo da concessão em fevereiro, quando nós voltarmos o nosso ano legislativo, a gente vai retomar essa discussão, né, e aí o Plano Municipal de Saneamento já vai estar aprovado, ele que é a diretriz, né, da questão das próprias tarifas, de execução de serviço, de como a Compesa vai poder fazer esses investimentos, né, e depois da aprovação dele a gente vai voltar a discutir a concessão, mas isso é uma discussão que só vai ser colocada na pauta da Câmara no próximo ano.
Elias Silva, que é o braço da Prefeitura, daqui a pouco eu vou ouvir o Daniel e o Elton. Elias, a Prefeitura está de acordo com esse encaminhamento de que primeiro se vota o plano municipal e depois se rediscute essa concessão? Bom dia, prazer tê-lo conosco, Elias, que é braço do governo, mas também é presidente do Conselho do Meio Ambiente.
É, a gente já vem discutindo há um bom tempo, de forma propositiva com a Câmara, inclusive tivemos reuniões inclusive focadas em detalhar o plano de saneamento, que é uma, como eu já falei em momentos anteriores, é uma peça extensa, muito técnica, e realmente requer um olhar diferenciado. Mas essa colocação de Igor é pertinente em relação à concessão. A concessão ela traz justamente alguns benefícios que não estavam previstos, porque para a gente só ter uma ideia clara, na década de 70 não tinha nenhuma previsão concreta de saneamento urbano, sequer rural. Então esse entendimento dessa perspectiva de expansão não está contemplada nesse instrumento que é precário. Então tem muitas amarrações que já está previsto no plano. O plano é um documento que inclusive a própria Compesa, quando foi se pautar no novo modelo de concessão, já trabalhou com o nosso plano, com a minuta do plano, porque o plano nosso a gente já está tramitando desde março, então é um plano, é uma peça que a própria Compesa já teve acesso, até porque é um instrumento público. Então, essa dinâmica, inclusive já tem um cronograma para atender, tanto do ponto de vista de cumprir o prazo que... para você ter uma ideia, Nil, a gente vai exatamente cumprir o que manda a lei, que até dezembro de 2 desse ano esse plano tem que ser votado, porque não só porque a gente vai atender o que está previsto na lei de saneamento, mas também para a gente não fechar as portas para novos investimentos, né? Nós temos aí, como eu falei ontem, investimentos tanto para ser captados, como também investimentos que a gente já tem discutido com a própria FUNASA, como a implementação de novas melhorias sanitárias, a exemplo de banheiros e outras questões aí, que isso aí, caso a gente não tenha um plano de saneamento aprovado até o final do mês de dezembro, a gente tenha essas portas fechadas para a população. Então, eu acho que teve um avanço considerável. A gente entende que a população precisa dessas informações, até porque uma das coisas que a gente sempre deixa claro é que a população, ela e eu acho que tem conhecimento disso, ela não paga pela água, né, pelo consumo da água, ela paga pelo tratamento. É tanto que na conta de água a gente vê lá claramente que não tem a cobrança de ICMS, justamente porque não é a venda da água, é a venda do serviço pela água. Então, essa discussão que a Câmara travou e a gente vem discutindo não é se vai cobrar ou se não vai cobrar. É o que a gente precisa de abrir caminhos para que esses investimentos cheguem no município e essa concessão do modelo que está sendo discutido vai viabilizar não só para a Compesa, mas que o município possa avançar nessa temática de saneamento, que a gente teve uma audiência muito proveitosa, teve muitas outras discussões pautadas no tema, avançamos, e eu acho que isso vai ser importante para a população entender o que é que, e ver na prática o que é que essa, digamos, essa ação vai trazer ao longo de alguns anos, porque hoje a gente está operando com 20%, mas com certeza a própria Compesa já pode, eu estava até conversando com o Osho ontem, a necessidade de levar as escolas, levar as pessoas para conhecer a estação de tratamento e saber como é isso na prática. E aí, eu com certeza, com essa operação crescente, e a população vai entender o que é que isso vai trazer de benefício real para a população de Afogados.
Eu já ia acrescentar isso. O debate, certamente, ontem a Câmara esteve lotada, muito mais pelo debate em torno da tarifa do que necessariamente por esse bojo de questões relacionadas ao saneamento, ao legado, etc. Isso lhe incomoda como representante ligado ao setor, como presidente de um conselho do meio ambiente, de entender que as pessoas não têm muitas vezes a percepção do contexto geral e têm o que me parece que todo cidadão, a maioria dos cidadãos acabam pensando numa realidade como a nossa, que é do impacto econômico disso na vida de cada família. Indiscutivelmente, uma tarifa de 100% sobre o valor da água, a gente também entende que seja exagerada dentro do contexto. Mas você acha que falta mais a população receber esse outro tipo de informação para, quem sabe, aí ter um equilíbrio maior na hora de julgar esse debate?
Eu acredito, Nil, até porque uma das coisas que é interessante que se diga é que a população, ela, quando a gente entra no método, o que representa isso para o ganho do povo, da natureza, parece. Que como foi colocado outro dia aqui, a natureza ela não tem defesa, mas ela tem cobrança, ela sabe se cobrar. Então, uma das coisas que eu coloquei ontem e vou repetir aqui, é que nós temos uma demanda de água que chega aqui em Afogados na média de 100 litros por segundo. Essa é a demanda que a gente precisa, que a gente consome, que a população consome. A média disso. E a rede todinha que está dimensionada da Adutora do Pajeú é 125 litros por segundo. Então, a gente hoje já está trabalhando no limite do que seria para afogados. Ou seja, a gente hoje já está trabalhando no sistema deficitário de água. E a gente produz, que é a meta de taxa de retorno, 80% da água que a gente consome. Então, em média, 96 litros por segundo a gente injeta de esgoto para o rio Pajeú, que é, teoricamente, duas vezes a produção do consumo de água em Tabira. Então, quer dizer, a gente joga duas vezes o povo de Tabira consome no rio Pajeú, e a gente não ter a responsabilidade sobre isso. Então, lógico, e a gente tem que ser coerente de que a população já é muito taxada, mas a gente tem que ter nossa responsabilidade solidária para saber que eu tenho que dar minha parcela de contribuição para ver esse rio limpo, para ter essa água, porque a situação do São Francisco, como todo mundo sabe, não é boa. E a gente precisa ter a nossa contribuição, e a forma de contribuição direta que qualquer contribuinte, qualquer popular pode dar, é sanear seu esgoto. Se você bebe, consome, toma banho todo dia, com a média de 10 mil litros cúbicos de água, 10 metros cúbicos de água, 10 mil litros de água, 80% dessa água vai para o esgoto. E aí a gente tem essa parcela de contribuição, então, lógico que se a gente puder pagar o mínimo disso, é justo. Então a discussão aqui é pagar o justo, mas nunca ter a discussão se vai pagar ou não vai pagar, porque a própria lei exige. É uma coisa que não é os vereadores que vão taxar, não é a prefeitura que está taxando, não é a Compesa, é a lei de saneamento que prevê que qualquer serviço tem que ser pago por ele. O serviço de tratamento de água, que a Compesa oferta, é pago. O serviço de tratamento de esgoto que a Compesa opera é pago. Agora, o quanto é que aí, de forma clara, transparente, está sendo discutido aqui. E aí, com certeza, nós vamos ter uma recarga maior do lençol freático, vamos ter mais poços com a quantidade de água abastecida. E aí nós vamos estar, para você ter uma ideia, nós já tivemos informação hoje, com a vantagem da transposição, de perenização de trecho do Riacho do Navio, né, no município de Floresta. Então, hoje, se a gente tivesse um trecho de Brejinho até Serra Talhada saneado, nós tínhamos também esse trecho do rio Pajeú todo também perene, porque se a gente coloca uma média de uma produção de mais de 100 litros por segundo de água no Pajeú, água limpa, água tratada, porque para vocês terem uma ideia, a água que vai ser tratada pela Compesa, ela vai chegar no rio Pajeú, onde vai ser tratado, 100 vezes melhor do que a água que chega na barragem. Então isso é importante que a gente diga, porque é uma forma de a gente mostrar para a população que nós vamos ter como produzir hortaliças ao longo do rio Pajeú com água tratada, nós vamos ter condições de ter pessoas ali à margem daquela região de Poço de Pedra, Santo Antônio e sítios vizinhos, com uma qualidade de vida melhor. E isso é o que tem que ser avaliado. Até porque a tarifa é um detalhe que a gente tem que cobrar, tem que fiscalizar e tem que acompanhar. E tanto o Poder Público Municipal, como o Conselho de Meio Ambiente, como a Câmara, está aberta a ajudar a população. E a gente entende que toda discussão, um novo serviço, tem que ser discutido, tem que ser equilibrado, até porque a gente sabe da carência que o povo vive, né?
Muito bem. Aqui Daniel Valadares e o Elton JK. Daniel, eu vi inclusive que você fez uso da palavra ontem lá. Já deu para formar juízo sobre esse debate e ter uma posição específica? Ou ainda há de se aguardar um pouco mais as discussões, ver essa questão do Plano Municipal de Saneamento, para depois se debruçar mais sobre esse projeto de concessão? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, Washington, Elias, presidente Igor Mariano, vereador JK, a equipe da Rádio Pajeú, todos os ouvintes de Afogados e da região. Nil, realmente a gente começa a ter um pensamento em relação a toda essa discussão que, como foi bem colocado aqui por todos os companheiros, é inevitável. Isso é o bem de Afogados da Engazeira, né? Investimento, desenvolvimento, o bem do meio ambiente, o bem da população, é tudo isso que a gente briga, no melhor da palavra, todos os dias, né? Nós vereadores fomos eleitos exatamente por isso, para isso, para buscar melhorias para a sociedade, fiscalizar o que está acontecendo no executivo, no nosso município. E eu acredito, como foi bem colocado aqui pelo presidente Igor Mariano, que aquela casa, os três vereadores, e aí eu coloco isso bem claro, está fazendo seu papel e bem feito, né? Quando o vereador Igor Mariano coloca aqui, o nosso presidente, que primeiro, vamos dizer assim, o que chegou para nós, né, é, que era 100%, ali foi um choque. E aí a casa foi buscar informações, reuniões com a Compesa, com o executivo, e aí já teve uma baixa para 80%. E aí mais discussões, mais reuniões, e ontem na audiência pública vem uma proposta, vamos dizer assim, inicial, como bem colocou aqui o Oslo. Lógico que a gente sabe que isso é uma prerrogativa da ARP, mas de 50%. E a gente sabe, Oslo, que no decreto estadual, o que regulamenta lá e o que diz lá é que é de 40% a 100%. Então, desculpe aqui, mas a gente ainda vai brigar pelos 40%. Né? Exatamente. Se for possível, eu sei que a Compesa vai colocar para a ARP suas questões, os seus custos, mas eu acredito que a ARP também vai ter a sensibilidade do governo do estado de entender que o município de Afogados da Ingazeira é um município carente, um município com 37 mil habitantes, e que as pessoas hoje, pelo momento que o Brasil passa, passam por dificuldade. E o que a gente puder fazer para minimizar esses prejuízos, quem ganha um salário mínimo, quem não ganha um salário mínimo, né? A gente sabe que muitos estão nessa taxa social e aqueles que não estão, né? Então, a gente vai brigar no bom sentido por esses 40%. A gente sabe que o serviço tem que ser cobrado, é uma qualidade de vida, foi colocado bem aqui por Elias, a questão dos investimentos, né? Essa concessão que vai ficar para o ano que vem, como colocou aqui o presidente Igor Mariano, mas nós vamos ter que votar no momento, porque é importante para Afogados da Ingazeira um avanço, né? A lei anterior era de 70, não tinha nem a Constituição ainda aprovada, leis de consórcio não existiam, né? Outros aqui, leis que também ambientais não existiam. Então, assim, a gente tem que atualizar e deixar pronto o jurídico, acessível tanto para a Compesa como para o município, para que venha fazer investimentos. Você vê que nessa concessão do ano de 1970, hoje, comunidades rurais não estão englobadas nesses investimentos. E a gente tem aqui comunidades rurais bem próximas de Afogados, como Gangorra, Poço de Pedra, que sofrem, vão à Compesa querendo água e a Compesa legalmente não pode fazer e não pode atender. Então, a gente pensando nesse contexto, nesse todo, nessa sociedade que está bem pertinha da gente, mas não tem acesso à água, não tem acesso a um saneamento, que a gente está pensando neles. E eu tenho certeza que ano que vem, quando a gente discutir mais, conversar mais sobre isso, e eu acredito que todos os vereadores tiverem um pensamento para votar essa concessão, nós vamos estar beneficiando toda a sociedade de Afogados da Ingazeira, todos esses que hoje não estão englobados num desenvolvimento, vamos dizer assim, ou acessibilidade à água, a saneamento. Então, pensando nisso, eu não poderia deixar de colocar aqui o papel da casa, que está sendo muito bem feito, comandado pelo presidente Igor Mariano e todos os outros vereadores. Foi colocado também naquele momento, ontem à noite, em relação à tarifa, mas a discussão do valor, muito bem. Mas, naquela tarifa, aquele percentual, quando fechar, o que é que está englobado de serviço? O que é que está dentro daquele percentual? O que é que a população possa entender claramente e objetivamente o que é que ele está pagando pelo serviço? Entendeu? Então, se ficar definido, vamos dizer, 40% ou 50%, certo, aquele 50%, aquele valor que eu pago, o que é que eu estou pagando? É só o tratamento da água, o que é que está ali, aquele custo, o que é que tem a Compesa? Foi muito bem colocado ontem, até por outros participantes. E eu acho que a população, quando tem claramente e objetivamente saber o que é que ele está pagando, aí ele tem a condição de dizer, rapaz, eu estou pagando um valor, mas é justo, o serviço está sendo adequado, está tendo isso de melhoria para o município de Afogados da Ingazeira. Ou então também fazer o julgamento contrário, eu estou pagando esse valor, mas o serviço não está sendo bem feito. Eu tenho que buscar meus direitos, está aí o Ministério Público, está aí os meios jurídicos para as pessoas buscarem. Então, eu acredito que ontem à noite foi muito positiva a discussão, participação. Eu acho que audiência pública é isso, as pessoas colocam da maneira mais sucinta, mais, vamos dizer assim, da sua forma, mas é isso, a casa é do povo. A gente tem que, a gente gostaria, inclusive, que todas as sessões fossem assim, né? Lotadas, para o povo colocar as suas questões e a gente discutir com o executivo, com o estadual e com o federal. Mas eu acredito que foi muito positivo e a gente vai chegar no denominador comum.
O Wellington, JK, aqui conosco também. Sua posição é a mesma do Daniel Valadares, Wellington? Bom dia, prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos que fazem a Rádio Pajeú. Cumprimentar aqui meu amigo Austin, Miguel Elias Silva, representando o governo municipal. Cumprimentar Igor Mariano, presidente da Câmara de Vereadores da Folga da Engazeira, e o colega Daniel. Nil Júnior, eu tenho a dizer que foi muito aproveitoso a audiência pública e muito importante, porque as dúvidas da população são muitas, e principalmente da gente vereador. Ontem a gente falou que tinha muitas dúvidas, tinha muitas coisas que a gente não estava sabendo, que não estava bem visível nesse projeto que chegou na Câmara de Vereadores, para nós votar. Teve o questionamento da colega Lúcia, que ela falou em plenário, e ela perguntou para nós, vereadores, por que a gente ainda estava com dúvida se o projeto chegou na casa dia 27 de março. E até agora já estamos em dezembro e a gente não tinha decidido por que não votar esse projeto. Eu quero responder aqui e quero dizer que foi de grande importância essa pergunta que ela fez, porque isso é a dúvida de muitas pessoas em Afogados da Engazeira. Eu quero dizer que não foi votado porque a gente tinha várias dúvidas. Olha, a questão da família de baixa renda ficar isento da tarifa. Muito bom, mas é como eu digo, hoje, com os cortes que está tendo no governo, a pessoa está recebendo o Bolsa Família. Amanhã ele pode não estar incluso nisso aí. Então, o que é que acontece? Ele vai sair desse isento, ficar isento. Tem a questão também que teve umas regras que foi ditado por o Marconi, que é o regente, o diretor regional no interior da Compesa, né? Que tem que se adequar às regras. Portanto, tem que estar dentro dos 10 mil metros cúbicos de água, 10 mil litros d'água. Normal, eu acho que os 10 mil litros d'água, eu acho que uma família dá sim para passar com esses 10 mil litros d'água. Mas tem a questão que eles também aqui se baseiam no quilowatts, 80 quilowatts, que foi também dito por o meu colega e companheiro Rubinho, foi feita uma conta rápida lá. Hoje uma família, da forma que foi dito, para ela consumir mais de 80 quilowatts, ela só precisa ter uma televisão, uma geladeira e um ventilador. O ventilador funcionando 9 horas por dia, a televisão 7 horas e a geladeira, no caso, 24 horas. Ela já não fica mais incluso nessa taxa, porque ela já passa dos 80 kW. Então, ela já não fica isento. Então, tem várias coisas também que eu questionei, teve a questão do decreto. A gente assinar por decreto. O vereador assina um projeto desse por decreto e faz igual teve os vereadores anteriores e assinaram a iluminação pública, a questão da CIP. A gente fica sem poder para fiscalizar. Né? Então, se existe um decreto estadual de número 34.028 de outubro de 2009, igual falou aqui o colega Daniel, que já estava aqui na pauta, já estava anotado aqui no meu papel para me falar também, e ele já falou, foi muito importante, de 40% a 100%, por que não nós vereadores aqui se sentar de novo, novamente, quando começar o ano, a gente lutar para baixar para os 40%. Baixar para os 40%. Então, a gente entende, eu entendo, como vereador, que temos que ter a limpeza do Rio Pajeú, porque é muito importante, né? Vai trazer várias benfeitorias de saúde, igual o amigo Elias falou, na hortaliças, fruticultura, né? E vai ser muito proveitoso, vai ser bom para a Afogada da Engazeira. Agora também temos que lutar para que lá onde começa o Rio Pajeú, que é em Brejinho, que seja feito esse mesmo processo de lá para cá. Não daqui de Afogado para frente. Que venha de lá para cá também, para deixar a água do Rio Pajeú cair limpa na barragem de Brotas. Senão, só não começando de afogar da Engadeira. Vamos começar aqui? Vamos. Mas que faça a parte deles lá também, de Brejinho para cá. Então, Nil Júnior, teve, a gente tem que também levar em conta as pessoas que estavam ontem na audiência pública, que foi o colega Gerson, que ele colocou, que eu não sei se vai poder ser feito, que a gente vamos ainda analisar também, mas é de grande importância a gente lembrar que teve a opinião pública de cobrar de acordo com a renda de cada cidadão. Beleza, não sei se pode ser feito, ainda vamos ver isso.
Seria, né? Como, por favor?
É uma proposta, foi uma de cobrar de acordo com a renda de cada cidadão, cada família, no caso, do que ele gasta. Teve o colega Marco Montanelli também, que falou em cobrar tarifas baseadas no consumo de cada família, que passa pelo o relógio das casas, né? Quando passa. Não sei se pode ser feito, mas é uma coisa a ser discutido. A questão da saída do esgoto. Entendeu? Tem como medir isso. Baseado na água limpa que está entrando nas casas. Isso foi uma coisa que foi discutida ontem na audiência pública, eles falaram. Então, eu acho que é a dúvida de outras pessoas também. Mas não vejo problema, né? Deixar bem claro, como já deixaram aqui, que não é o vereador, não é os vereadores que estão votando para ser cobrado, né? Eles já estão, que é o decreto do ano de 2009, de 40% a 100%, e vamos lutar para nós chegar a esses 40% e fiscalizar se realmente está sendo feito esse tratamento e vai continuar sendo feito esse tratamento de qualidade para a população.
Eu percebi que quando você fazia algumas perguntas, o Elias se manifestava, o Washington parece também. Do que ele perguntou, o que é que já pode ser respondido, Washington?
Vale, primeiro, eu queria só fazer um tópico aqui a respeito de uma pergunta que o Daniel fez a respeito da discriminação da cobrança. A Copesa hoje, quando ela opera água e esgoto, a cobrança de água, como o companheiro Elis falou, a gente não cobra água, a gente cobra o serviço, né? Então, qual é o serviço? A Copesa capta água em um manancial, leva para a nossa estação de tratamento, trata, distribui para a população e todo esse percurso, esse manuseio que a água faz, é o serviço que a Copesa presta. E cobra pelo consumo de cada cliente. Da mesma forma é o esgoto. Qual a participação da Copesa? A Copesa vai captar o esgoto na casa do cliente, vai levar, aduzir esse esgoto nas estações elevatórias até uma estação de tratamento e vai tratar e fazer toda a manutenção. Então, esse é o serviço que está sendo cobrado. O percentual de cobrança é em cima do percentual que o cliente está consumindo. Respondendo também o que o JK falou, a gente tem hoje um percentual aqui em Afogado da Engazeira de 90, em torno de 96%. Percentual de micromedição de clientes que são medidos. Então, percentual muito bom. Em torno de 96%, acima disso, hoje em Afogado da Engazeira. Então, e quem não for medido, esses 4% que estão faltando, quem não for medido, vai ser cobrado pela taxa mínima. Então, ele não está sendo prejudicado, e sim beneficiado. Então, quem está sendo cobrado, vai ser cobrado medido, vai cobrar pelo consumo da água e, consecutivamente, pelo percentual de esgoto. Então, você vai pagar de acordo com o que você vai consumir e consecutivamente, com o esgoto que vai produzir. Certo? Um outro ponto também é a questão da tarifa social. A gente já conversou antes do vereador chegar. Hoje nós temos aqui em Afogado da Engazeira um percentual em torno de 16% da população que já é cadastrada na tarifa social. E esse cadastro, esse pessoal que já está cadastrado, automaticamente já está isento de esgoto, não vai pagar esgoto. Esse que já está cadastrado. E não o cartão do benefício da tarifa de bolsa renda, baixa renda, de bolsa família, por si só, não é cartão obrigatório. O cliente que não tiver baixa renda também, ele pode ser cadastrado na tarifa social. Então, tem alguns critérios que ele pode se enquadrar. Se ele ganha menos de a renda familiar for menos de um salário mínimo e o consumo de água e energia estiver dentro dos padrões, que esses padrões foram fruto de alguns estudos, isso é no estado todo, isso não é aqui em Afogado da Engazeira, isso é no estado todo, e quando é feito uns critérios para definição de padrões, isso é analisado, não é só pela Copesa, pelo Ministério Público, pela ARP, pelas empresas que realmente gerenciam e que dão o aval para essas cobranças. Então, eu acredito que essa cobrança não pode ser eu acredito, não tenho certeza que isso não pode ser municipalizado. Isso é uma questão estadual. Então, o que vale aqui para Afogados da Ingazeira, vale para todos os municípios do estado de Pernambuco. Então, infelizmente, a gente não tem como alterar isso. Mas o que eu posso garantir a vocês aqui, a população, é que hoje a gente já tem aqui em Afogados da Ingazeira um percentual muito bom de clientes inscritos à tarifa social e automaticamente esses clientes já estão isentos do pagamento da tarifa de esgoto.
Eu vou ter que chamar o intervalo, mas vamos dar um giro. Muita gente querendo falar, muita opinião sobre a questão. Irene Nogueira acha que a maioria não tem condições de pagar 50%, acha ainda o percentual alto. Josi Cleide Santos está dizendo que em novembro a conta de água dela veio com muito aumento. Ela pergunta, já é taxa de saneamento? Não, né? Não tem ainda.
Não, ninguém está pagando saneamento aqui em Afogados ainda. Embora que a gente já esteja muita gente já utilizando, mas a gente não está cobrando de ninguém ainda.
Jânio do São Brás, ruas sem saneamento recebem, vão pagar a taxa?
Também não, Nil. A gente só vai cobrar do setor efetivamente que a gente estiver operando. Hoje a gente só está operando, teoricamente, três bairros, que é o bairro Padre Pedro Pereira, o bairro São Francisco e o novo bairro Planalto. Que exato, são o que a gente está operando.
Vamos para o zap aqui, gente falando, diga lá.
Ô, Nil, bom dia, Nil. Aproveitando a oportunidade aí que o Washington está aí junto com os demais aí falando de água e esgoto, pergunta aí para o Austin, porque mês passado eu fui lá e ele disse que até o final do mês de novembro o problema aqui da rua Inocêncio Nobelino aqui no São Brás ia ser resolvido. Hoje nós já estamos falando no dia 6 de dezembro. E como ele bem disse aí, a Compesa cobra de um serviço prestado e a gente está pagando por uma coisa que não está sendo resolvida, não está sendo atendido a questão aqui da rua ou das demais que acontecem em Afogados da Ingazeira. Obrigado, Robson.
Obrigado, Robson. Eu pedi para ele anotar para, na sequência, ir respondendo você. Tá? Sandro Pereira acha que ideal seria 30%, né, se conseguir chegar a isso. Pedro Araújo, Nil, pelo que eu estou entendendo, é um simples ajuste na conta de água de irrisórios, diz entre aspas, 50%. Em ano pré-eleitoral, época em que os governos estão massacrando o ser humano assalariado, os vereadores estão sendo corajosos em discutir a aprovação ou aprovar esse projeto. Minha observação é simples, chamar a atenção dos eleitores, está dizendo o Pedro. A Edna dizendo, minha água também vai ter alta, a minha água também veio alta, 50% acima do valor. Gente falando no zap, diga lá.
O Ed do JK tem razão. É impossível, num calor infernal que nem está fazendo agora, você consumir 80 kW. Então, quer dizer, se você desligar os ventiladores, você consegue. Agora você vai desligar para morrer do infarto? É o que pode acontecer. Então é impossível você consumir 80.
Vamos falar sobre isso daqui a pouco também. Você diga.
Alô, bom dia. Aqui é Lindalmir. Queria pedir todas as músicas do programa.
Michele, ofereça depois pra ele, viu, Austin? Diga você.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Silvonei do Bairro São Francisco. Ô, Nil, como é que a gente pobre vai pagar uma conta tão alta desse jeito se a gente não tem um emprego? Devia ter emprego, não era pro pessoal, não era? Devia ter emprego pro povo. A gente não tem condição de pagar. Quem só tira só o Bolsa Família.
Bom, ela está falando sobre a questão de baixa renda. Nil ainda está alta, está dizendo a Lucineide, né? ainda é alto o percentual. Essa daqui no zap, cadê?
Nil, bom dia. Aqui é Leila Albuquerque. Eu acho assim, Nil, não é justo pagar o que a gente não usa, que é o caso da taxa da Compesa. A gente paga 10 metros de água sem usar. Na minha casa mesmo eu uso 3 metros, mas pago por 10. Aí já vem essa outra tarifa em cima desses 10 metros de água que eu não uso. Então eu já acho que deveria ser corrigido desde aí da taxa. Feita a gente paga da CELP, a gente não só paga o que usa? E por que na água também não ser só isso, só pagar o que usa? Eu já acho errado é cobrar a taxa de água, quanto mais a de esgoto.
Tá aí sua observação. Bom, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente responde essas perguntas todas e mais observações que chegarem. Muito bem, voltamos aqui, reta final. Eu vou dar um giro com as últimas opiniões, aí vou ouvir cada um dos convidados aqui para as considerações finais tá? Diante do tamanho da mesa, a gente entende que tinha que ser assim mesmo, considerando a repercussão do tema. É, aqui, quem está comigo, Nil, como é que a Compesa explica? Em um mês eu gastei um metro cúbico de água, no outro seis. Não é justo pagar um serviço que é cobrado justamente. É, diz que o valor é igual. Aquela questão da tarifa mínima, que você pode gastar 2, 3 ou 5, você paga sempre por 10, né, Washington? É meio que a Leila falou também, né?
É, exato. A gente tem uma tarifa, um percentual de cobrança da taxa mínima, que ela varia de 0 a 10 metros. Como a CELP tem também de 0 a 30 kW. Se você consumir 0 kW na CELP, você vai pagar pelaquela tarifa mínima, que corresponde ao mesmo valor de quem gasta 30 kW. Então, tem a tarifa mínima da CELP, tem a tarifa mínima da Compesa. Isso, infelizmente, está no contrato que o cliente tem conosco. Se quiser, pode pegar nos meios de comunicação aí o contrato, que reza todas as cláusulas, e uma delas é o pagamento da tarifa mínima de água.
Entendi. Aqui, o Aloysio está acompanhando o programa, está dizendo que está em São Paulo, dizendo que diante da crise de água, vamos economizar, água é vida, falando da crise que a gente vem vivendo. Você no Zap, diga.
Bom dia, Nil Júnior. Olha, Nil Júnior, é verdade, sim, o que essa mulher acabou de falar.
Foi do bloco anterior, né? Também acho injusta a taxa, está dizendo a Marcele. Eles sempre dizem que a taxa é mínima, mas não sabe. Essa questão está sendo reincidente, de quem gasta menos de 10 metros e acaba pagando por 10. Você no Zap, diga.
Olá, Nil, bom dia, tudo bom, meu irmão? Vê só, meu nome é Wender, eu queria perguntar aos representantes aí da Compesa e aos senhores vereadores que representam a sociedade, né, a população. Veja bem, eu moro numa rua do Sobreira chamada de Engraxo José da Silva, certo? O esgoto, certo? A rede de esgoto que passa na minha rua, na minha casa, desculpa, saiu aqui.
Não, vai lá.
Vê só, meu nome é Wender, certo? Eu moro na rua Engraxo José da Silva, certo? No Sobreira. E assim, o trecho de esgoto que passa lá na frente da minha casa, vê só. Quem colocou foram os moradores, certo? A gente se reuniu, os moradores, e pagou, né, para escavar o buraco, certo? Aí eu queria saber da Compesa, se os moradores é quem faz essa parceria entre os moradores, certo? E a prefeitura, né, que também foi uma equipe da prefeitura para instalar uns canos, né? Eles vão reembolsar os moradores que pagaram esse valor, né? E também a água desta referida rua, né, também foi pago pelos moradores, a escavação do buraco, essas coisas, entendeu? Veio uma equipe da Compesa só fazer a ligação. Aí essa estrutura que era de responsabilidade da Compesa, quem paga é os moradores. Será que a Compesa reembolsa todo o investimento que os moradores fizeram naquela localidade?
Vai lhe responder, amigo. Você aqui.
Bom dia, Nil. Aqui é a Raposa do bairro São Francisco. Nil, eu acho uma coisa muito errada. Eu pedi um corte de uma casa minha lá da... Aqui, mãe, tem uma casa aqui na Rua Nova.
É questão de não cortar.
E a casa, o cara veio desligar e deixou ligado, e não tem nenhum cano por dentro de casa, e tá vindo a taxa todo mês. Eu queria conversar com o Osh, que o Osh devia dar um jeito nisso aí.
Entendi. Ele anotou, vai responder. Você? Cadê?
Ô, Nil Júnior, aqui é Elias, Nil Júnior.
Diga, Elias.
Ô, Nil Júnior, fala pra o Osh aí, por que é que o rapaz pega a quilometragem da água, só pega de 90 em 90 dias. Eu já reclamei, ele disse que é problema da Compesa.
90 em 90 fazer a leitura. Nil, com esse saneamento pronto, ainda vamos ter esgoto a céu aberto, como acontece na rua Maria Isabel, no São Brás? É outra pergunta. Diga você.
Bom dia, Nil. É Lucinalva Carvalho. Veja bem, Nil. Até onde é que nós vamos chegar? O gás sobe todo dia, a água vem um absurdo desse, energia sobe todo dia. Eu concordo plenamente com Pedro Araújo. É os políticos. Isso é pra gente acordar. E no dia da eleição, era bom naquele tempo que a gente votava em cédulas, que a gente podia botar assim, um monte de coisa, assim, botava palavrão, botava um monte de coisa pra
desmontar. O macaco Tião ganhou a eleição assim. Diga você.
Nil, bom dia. Aqui é a Ivanília. Eu gostaria de saber quem paga R$42 de água, quanto é que vai ficar pagando?
Se for 50%, vai pagar 42 mais 21, 63. Washington, vamos lá, vamos fazer o último giro. A Maria José de Guaraci quer saber de água lá, ela já estava reclamando. Sebastiana mora na Matinha, tem uma casa em Brotas, paga R$40 de água, quer saber por quê. O que é que você diria aí sobre essas observações dos nossos ouvintes nesse nosso giro final?
Primeiro, a questão do abastecimento de Guaraci. Guaraci é uma das cidades que depende da adutora do Pajeú e tivemos alguns problemas recentemente com a operação da adutora do Pajeú e, consecutivamente, atraso no abastecimento daquela cidade. Mas o que eu posso informar é que já começou o abastecimento de Guaraci. Hoje a gente está atendendo aquela cidade. Guaraci, Ingazeira e Jabitacá é atendido alternadamente. Hoje a gente está atendendo em Guaraci e Ingazeira. Nil, algumas considerações aqui a respeito das indagações do pessoal aí. Esgoto, a questão do reembolso. Veja bem, esse esgoto que o pessoal está comentando aí, esse esgoto provavelmente é o esgoto que a prefeitura opera, não é o da Compesa. Toda a rede coletora, toda a rede que está sendo feita agora é uma rede nova e a Compesa está fazendo ainda, inclusive não está operando no São Brás ainda, está nessa segunda etapa, mas independe desse esgoto que está sendo feito hoje, que hoje né, realmente acho que no São Brás é até lançado in natura, aberto lá. Eu acho que lá não tem retirado esse esgoto lá. Não é feito o bombeamento dessa água de lá. Eu acredito que esse esgoto que foi feito foi um paliativo. A Compesa, quando estiver operando, vai ser na rede da Compesa, a rede que a Compesa vai colocar. Certo? Ela não vai utilizar de maneira alguma essa questão dessa rede já existente. E a questão das redes de água que são colocadas pelos moradores. Veja bem, isso é uma discussão que já vem há bastante tempo. Hoje em dia a gente sabe que essa questão do loteamento, hoje existe uma fiscalização. Existe realmente...
Não pode ligar...
Exatamente. Antes, o que aconteceu? Os clientes loteavam uma área, compravam um terreno, loteavam uma área, vendiam os lotes e deixavam lá nenhuma infraestrutura. Então, ia se criando habitações, o pessoal começava a morar e existia necessidade. Então, como não tinha essa rede, o que a própria população fazia? As interligações, na maioria das vezes, clandestinas. Então, muitas dessas foram regularizadas, mas a partir de hoje, qualquer loteamento que tivesse sendo aberto hoje, a responsabilidade de toda essa rede não é do proprietário, nem muito menos da Compesa, é do proprietário do loteamento, não é do proprietário do lote, nem da Compesa. Então, isso hoje está sendo fiscalizado, a gente está coibindo. Agora, tem alguns casos passados que a própria população foi quem colocou a rede, mas a partir do momento que a rede está sendo colocada, está sendo utilizada pela Compesa, ela passa a ser patrimônio da Compesa. Toda manutenção, todo custeio a partir daí passa a ser da Compesa. Então, a rede agora, mesmo que tenha sido colocada pela população, agora é pertinente, é pertencente à rede efetiva da Compesa e de responsabilidade da Compesa. Isso, graças a Deus, com essa nova fiscalização que está tendo agora pelo Ministério Público, pela equipe do município, está sendo coibido muito. A gente está tendo uma fiscalização eficiente e todos os loteamentos que estão surgindo agora estão se adequando realmente para que a gente possa ter um serviço de mais qualidade.
Considerações, mais alguma coisa?
Tem a questão da leitura que o cliente, que a gente debateu muito isso também, uhum. Que em alguns casos que tem consumo médio de menos de 10 metros, só é leito de 3 em 3 meses, mas o cliente não está sendo penalizado isso não. O mês que não é lido, ele fatura a tarifa mínima, que é 10 metros. Então isso não tem nenhuma penalidade. Se o cliente tiver alguma alteração, às vezes o cliente muda de imóvel, então altera o consumo. Isso é corrigido depois e todas as correções são feitas e o cliente não sofre penalização com isso não. Né?
Considerações finais, Elias Silva.
Bem, Nil, a gente estava aqui refletindo e eu fiz uma reflexão a respeito da a gestão do governo patriota, vem investindo fortemente na questão do acesso à água, principalmente nas comunidades rurais. E dentre várias inaugurações de sistema, teve uma frase que me chamou muita atenção, de um cidadão que disse o seguinte, disse, olha, a gente só sabe o valor que tem a água dentro de casa quem sentiu o peso da lata d'água na cabeça. E aí a gente, mesmo com esses investimentos, a gente tem, o governo municipal tem feito investimento na ordem de mais de 25 mil metros de rede coletora e também muito de várias pavimentações que foi feita, onde teve que ser feita toda a rede de esgoto de água devido à altura que está sendo feita. Mas tudo isso a gente fica já na esperança dessas ações maiores, como é o próprio saneamento. E aí a gente cabe a reflexão que Afogados é uma cidade privilegiada, porque nós, em breve, um curto espaço de tempo, nós vamos estar com uma perspectiva igual à cidade de Petrolina, que é uma cidade que margeia o São Francisco, com a perspectiva de ter mais de 80% da cidade saneada e com a perspectiva também de ter água 24 horas nas torneiras. Porque com a advinda da outra etapa da adutora do Pajeú, a perspectiva de diminuição de pressão e tal, a gente vai ter a perspectiva de ter nas torneiras 24 horas. Coisa que a gente, no momento de seca, no momento de... E a gente numa região de escassez, isso é uma coisa magnífica, é uma dádiva, e a gente precisa comemorar. Até a capital do estado está sofrendo e a gente com a perspectiva real, concreta de ter água 24 horas na torneira. Então a gente tem que comemorar, a gente tem, eu sei que os desafios são muitos, a população realmente, isso vai entender à medida que for sentindo esses benefícios de forma concreta, isso a gente sabe e reconhece, que, mas a gente tem avançado. A gente hoje teve a felicidade de ir lá com o diretor da Compesa, que ele fez questão, inclusive antes de ir para Santa Terezinha, que foi a segunda etapa da doutora do Pajeú, ele teve, pediu para ir conhecer a experiência piloto lá da estação de tratamento do esgoto, que vai abastecer ali a irrigação do Vianão, foi conhecer essa experiência, inclusive que disse, chegou lá a dizer que é um modelo interessante que pode ser, inclusive, utilizado em comunidades rurais, e a gente fica feliz porque a gente está tentando fazer dentro da realidade, a gente sabe das dificuldades, mas vamos aí, de mãos dadas com os órgãos de controle, com a Compesa, com a Câmara, tentar fazer o melhor, até porque a gente sabe que a gente trabalha pelo conjunto de toda a população e principalmente para doar a natureza, no mínimo, que a gente cobra dela.
O Elton JK.
Nil Júnior e ouvintes, foi muito bom essas reuniões que a gente vem fazendo, estudando esse projeto, né? Estamos tentando reduzir o máximo que a gente puder, o mínimo possível, para 40%, né? Eu acho que o Washington aí, junto com o Marconi e o pessoal da Compesa, vai pensar bem nisso, né? Nós todo mundo juntos vamos chegar num consenso. Quero agradecer a população, o apoio que tem nos dado também, as cobranças que são construtivas, tem direito de opinar, que foi quem colocou a gente para ser seus representantes. Agradecer aos colegas vereadores, que estão sempre nos ajudando, e pode ter certeza, o que a gente puder fazer para melhorar a vida da população e dos cidadãos afogadenses, eu tenho um compromisso com a sociedade.
Obrigado. Daniel?
Dio, eu agradeço o espaço. Eu fico muito preocupado nos debates, nas audiências públicas, nos momentos... Que seja sempre colocado bem transparente e objetivo para o povo entender. Que às vezes a gente fala, coloca as situações, mas o povo, pelo momento que vive, político no Brasil, tantas coisas horríveis que a gente vê de alguns políticos no Brasil, ainda querem colocar todos num bojo só, num saco só. Mas eu acredito que os políticos de Afogados da Engazeira, eles estão de parabéns pelas suas atuações. Como colocou bem aqui a Lia Silva, Afogados da Engazeira é diferente, é diferenciada. Nós estamos tendo hoje a possibilidade de ter um plano de saneamento pronto, que é um instrumento técnico caríssimo, que poucos municípios do estado de Pernambuco têm, tá certo? E Afogados da Engazeira conseguiu isso através do Comitê de Bacia, através... na época do ex-prefeito Totonho Valadares, também com a intervenção do prefeito Patriota. Hoje nós estamos falando aqui numa questão de desenvolvimento, de saneamento, que poucos os municípios vão ter. Eu sei que é uma tendência deles terem, mas não sei qual é a perspectiva de anos. Afogados da Engazeira está passando por isso agora, hoje, discutindo isso agora. Elias colocou muito bem que Petrolina é uma cidade modelo, que hoje tem lá um saneamento muito bom, e a gente hoje está entrando nessa discussão. Quer dizer, se você comparar Afogados com 37 mil habitantes, com Petrolina, nós estamos discutindo. Quer dizer, Afogados da Engazeira é diferenciada. Ressaltar também a participação dos políticos hoje, dos vereadores da Câmara de Afogados, que realmente está tendo uma atuação brilhante, como eu coloquei no outro comentário. Todos os três vereadores, essa participação, deixar bem claro aqui que a Compesa já tem o direito de fazer essa cobrança. Ela já pode fazer. Está com entre 12% e 20%.